Olá, tá começando mais um Café e Bola, o podcast que é igual o Tom Cruise no filme Top Gun 2 ou Top Gun 2. Bonito, forte, decidido, ousado e ainda tá voando, amigo. O Mengão transformou o Maracanã no inferno. A torcida lotou as arquibancadas, empurrou a equipe, fez um mosaico torto e feio, viu a chegada do chileno Vidal e o time depenar o Galo por 2-0 e se classificar para as quartas da Copa do Brasil. Rolou inferno também fora de campo, né? Teve negócio de invasão do estádio, brigas, confronto com a PM, gás de pimenta, saques, tudo aquilo que eu tô careca de saber que acontece em jogos no Brasil. E o Flusão, hein? Rapaz, tá que nem dupla de sertanejo, hein? É show toda hora, amigo. Invicto e coincidentemente sem perder há 7 jogos, o carrossel de Diniz meteu 3-0 com fritas e farofa de ovo no Cruzeiro. E assim como o Flamengo, garantiu vaga nas quartas da Copa do Brasil. Nessas 7 partidas aí e tal que eu citei, foram 6 vitórias, 1 empate com 14 gols marcados e só 2 sofridos. Tá bom ou não tá? Seus céticos com o dinizismo. O Vasco tá mais na paz que marido no final de semana que a esposa viaja com os filhos. É bom mesmo.
É uma beleza. É uma beleza. É uma paz.
É caro, mas é bom.
Em segundo lugar, com 34 pontos, 9 de vantagem pro quinto colocado, que é o Sport. E pra deixar os vascaínos mais felizes que criança em loja de doce, Alex Teixeira tá de volta. O meia revelado pelo clube brilhou no Shakhtar Donetsk. Ficou milionário na China e aceitou 2 paçocas e um babalu carambola splash para jogar no Vasco até o final da temporada. Falemos de Fogão agora, porque Fogo joga hoje, o dia em que estamos gravando essa bagaça contra o América Mineiro, 9 da noite no Nilton, tendo que reverter um 3-0 que levou do Coelho lá em Coelho para passar de fase na Copa do Brasil, que convenhamos, é pouco provável, assim como alguém desse podcast pegar a Shakira. Pô, é pouco provável mesmo, não, hein?
Fale por você.
Nossa. Lucas Piazon, Vitor Cuesta e Oyama estão out, mas um tal de Gustavo Sauer, esse negócio de joia, e o Matheus Nascimento, aquele que até agora só apresentou espinhas, estão in. Eu perguntava, do you wanna dance? E cadê a vinheta, meu Roupa Nova?
Você vai ouvir hoje no Café e Bola, vai lembrar para sempre.
Olha aí, Regis Reza.
É isso, é abraço para
você. Que honra, sempre ligado aqui neste podcast.
Ídolo.
Eu vou começar com o destaque do Flamengo, lembrando aos amigos que o destaque é uma manchete, tá? É uma frase, sim. Duas frases, claro, assim, perfeito. Vamos ser sucintos, tá bom? Destaque do Flamengo, Tavares!
Muito boa tarde, Escobar, boa tarde, Vaguinho, Tony Platão lá em sua residência, o Lopes Maravilha. Rapaz, boa tarde a galera que tá curtindo esse podcast maravilhoso, muito bem escutado, muito bem falado aí em todas as plataformas de podcast. Todo mundo escuta esse podcast, na verdade.
É verdade.
Então, destaque é que temos sim, um inferno no Maracanã e o Arrascapeta detonou, detonou o pobre do Galo, tá assando até agora lá nos infernos lá o Galo.
Arrascapeta é bom, hein? Começamos bem, hein? E o Fluminense, qual o destaque do Fluminense, Tony Platão, esse time que joga tão lindamente?
Ô, meus queridos e minhas queridas, Alex Escobar, tudo bem?
Obrigado por me chamar de Alex.
Tudo bem, recuperado?
Todo dia alguém me chama de Pablo, hoje teve. Hoje teve, me chamam de Pablo.
Ouve só o Fluminense, Escobar, é só alegria, beleza, poesia e amor. Nossa. E eu quero aqui prestar minha solidariedade a todos os comerciantes do entorno do Maracanã que tiveram seus estabelecimentos destruídos ontem.
É verdade. Tá falando sério, né, Platão? É verdade.
Tô falando sério, porque isso, ninguém fala disso.
Palhaçada.
O inferno foi lá fora. Pergunta ao dono do bar de Chico.
Caraca. Então era isso que você queria chegar.
Pergunta ao chefe da Champions lá, que em Paris também aconteceu, na Inglaterra. Isso não é só o Flamengo, não. Ah, para de palhaçada.
Eles guilhotinaram
Nós estamos,
vamos deixar as nossas tretas para depois.
É verdade, melhor.
As tretas são bem-vindas, quero deixar claro.
Lógico, claro.
Por favor, saiam na porrada daqui a pouco. Mas por enquanto, só destaque. Qual é o destaque do Vasco falar nisso?
Ah, agora? Meu querido Alex Escobar, Lopes Maravilha, Tavares, Tony Platão, galera desse fantástico podcast Café e Bola. O Vasco com a tranquilidade, cara, vela assim, ó. Cara, paz.
Aquele mar tranquilo,
a paz do Senhor, navegando tranquilo. E aí, chega Alex Teixeira pra ficar mais bonito ainda. Até o final do ano.
Entendi. Então
só tá. Olhando já a Série A lá de longe, assim, chegando.
De longe.
Vem, Série A.
Tá meio longe ainda.
Exatamente. Série A à vista.
E o destaque do Botafogo. Botafogo joga. Vai virar, hein, Lopes Maravilha.
Maravilha. Fala, galera ligada nesse fenômeno de audiência que é o Café e Bola, né, gente?
É Café e Bola.
Saudações alvinegros. Olha aqui, ó. Estou tranquilo, estou calmo, que vou até cantar. Como um Zaqueu, quero eu vi chover, vi relampear, Nossa Senhora. Porque tem que pegar com todo mundo, né, irmão?
Tem que se apegar geral.
Mas vamos lá, Fogão! Eu acredito.
Muito bem.
Coração ecumênico.
Mas como é? O cara que tá ouvindo agora. O cara que tá ouvindo agora já sabe. Pô, foi 3-0 de novo América Mineiro também.
Não, isso. Foi 3-1.
A 3-1, Botafogo fez o gol no final. É verdade, já tinha
trocado. Já vou adiantando que eu terei comentários pertinentes a respeito do jogo.
Pra todos os resultados.
Exatamente.
Quais foram as religiões que você abordou, né?
Eu fiz a católica, a
evangélica
e a macumbinha, né?
Fiz uma macumbinha de
Oxóssi. Cerca todos os lados.
Matas aí, uma flecha só.
Fechada dele, malandro.
Flecha só, malandro.
Se liga.
E salve Zaqueu. Salve Zaqueu. Salve
Zaqueu, meu irmão. Eu, hein?
É,
vamos começar falando então de Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Afinal de contas, Tavares, que exibição de gala.
Exibição de gala.
Que o Flamengo deu no Maracanã.
De galo, né? Exibição de galo.
Não,
né?
De galo foi lá no Maracanã, no Mineirão, né?
É verdade.
Ontem foi de gala mesmo. Que coisa maravilhosa quando a Arrascaeta resolve jogar bola.
É verdade.
Esse cara joga demais. Foi bonito de ver, hein, Tavares? Foi
parabéns
bonito.
Pelo título, né?
Não teve título ainda.
Foi
não.
Ótimo.
Mas não, não é possível. Que isso, a festa?
Aquela
festa.
Que isso? Deixa eu explicar pro Lopes Maravilha. O título só vem daqui no final, porque ele nunca ganhou a Copa do Brasil.
Não. Mentira, impossível. Todo mundo já ganhou a Copa do Brasil.
Ele não sabe como é esse título. Se ganha todo jogo, ganha o título.
Ele deu azar e pegou o Juventude na final.
É, jogo duro.
Aí não dá.
E lá em Juventude, lá o jogo final, não foi?
Não, foi aqui. Mas é importante você me explicar isso, porque parecia título. Nossa, até agora os caras estão bêbados ali na rua, gritando. O inferno.
Na sarjeta.
Quem tem medo do inferno, não vai pro inferno.
É verdade.
Um dia, quem sabe, chegar lá ganhar o Matheus. Eu já ganhei três, né? Aí já é mais
E vai ganhar repetitivo. Essa, Tavares?
Eu acho que sim, rapaz.
Você acha isso?
E eu quero um detalhe aqui. Eu quero que o Flamengo vá pra final das duas competições. E eu sei que o Flamengo chegará à final das duas competições, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Eu quero o Palmeiras.
Que isso?
Você quer o Palmeiras?
Você quer o porco?
Medo do Fluminense.
Ah, é medo?
O Fluminense vai ficar
pelo caminho.
Eu não posso pedir isso, porque é muito difícil. Eu posso pedir que o Palmeiras chegue na final, mas pedir que o Fluminense chegue na final é muito difícil.
Olha, ele tá afiado.
O Tony Platão quer contribuir.
Olha aí, o Tony Platão quer contribuir para o debate.
Pois não, Tony Platão.
Que nem o Trevice eram favas contadas. Esse bravateiro, mais um bravateiro nessa mesa, Escobar.
Mais um.
É uma mesa de
três anos eu ganhei dois campeonatos seus.
Eu quero fazer uma pergunta pro Tavares.
Contribua pro debate, por favor.
Olha, sempre que a gente, nós três, eu, Vaguinho Lopes, ou até mesmo Escobar, nos referimos ao Flamengo como coisa ruim,
não, eu
demônio,
não.
Darth Vader, cramulhão.
O Tavares fala, você não pode falar
que o Flamengo é o Vaguinho falar o coisa ruim. Você não pode falar, você vai ser processado. Depois de ontem, daquele mosaico. Que mosaico.
Infecto. Tem que fazer uma caligrafia, o cara do lado do mosaico. Tá?
O mosaico foi feio pra caramba.
Um belo mosaico,
certo? E o próprio Alexandre Tavares, pra mim, um digno representante da torcida rubro-negra.
Mas não precisa puxar meu saco, não.
Se auto-intitulando o inferno. Então, aquela. Falar a coisa ruim, o cramulhão. O demônio, você não vai mais ameaçar.
Tá autorizado.
Mas o inferno, você não entende. Eu vou fazer um desenho e mando pra você por e-mail.
Tá, o que que tá?
O inferno não foi pro Flamengo. O inferno é pro Atlético Mineiro. Eu vou mandar por e-mail pra você. Você tem e-mail ou não tem e-mail? Porque você é meio velho. Não sei se você tem e-mail.
Mas e-mail já é coisa de velho. E-mail já é coisa de velho. Ninguém vê.
Ô, Tavares, e os atletas de Cristo, como ficam nessa história de fazer um inferno? Os atletas de Cristo do Flamengo, eu fico me perguntando.
Mas exatamente isso que eu vou lhe falar agora. Como, o que é que eu desenho aqui também? Não. O inferno não foi pro Flamengo, não foi pra torcida do Flamengo. O inferno foi para o Atlético Mineiro.
Então eles são os diabos, né?
Está ardendo
eles
até agora.
Eles são os incautos, então.
Exatamente.
Você quer queimar no mármore do inferno?
Exatamente. Eles estão ardendo até agora. Está tudo ardendo. Coitado do Hulk, eu tenho até pena do Hulk, sabia?
Hulk não jogou
porque
nada.
Tinha muita gente que... Não, jogou nada não. Ele não conseguiu jogar. Conseguiu, que os não. Dois zagueiros espetaculares ali, Léo Pereira...
Léo Pereira melhor... é seleção, cara.
Seleção brasileira. E o outro não precisa nem dizer que é seleção, porque ele é seleção mesmo. É o nosso Davi
Luiz, na hora espetacular. E na hora que aperta, o Hulk, por exemplo, não rende. Vocês viram o último filme lá dos Vingadores? Ele não consegue se transformar em Hulk. Não luta contra o cara lá.
Todo mundo esperando,
Thanos. E aí o Thanos já acaba com metade da...
E os caras, pô, vamos lá, cara, se transforma.
Eu não consigo. Ninguém deu um tapa na cara dele pra se transformar. Não,
mas olha, eu entendo ele, que nessa pressão assim é difícil transformar.
Mesmo. É mesmo, é?
É verdade.
Pô, mas vai
transforma, né? Não.
Mas aquele da série que
sempre... Posso tomar um drink? Preciso tomar um drink primeiro.
Vamos conversar. Mas aquele da série que sempre saía triste, andando pelas ruas pedindo carona, tu dava um tapa na cara dele, ele virava o Hulk.
Virava rápido.
Rapidamente.
Era jovem, né, Vagão? A juventude dá umas...
Sim, Tony Platão.
Outro dia abriu a porta do elevador, a pessoa, pô, vem cá, sobe. Foi, pô, meu irmão, assim?
Menos. Para.
Mas aí a gente tava falando de Flamengo, Tavares.
Isso é um ponto de corte, né? Isso é um ponto de corte do podcast. O Flamengo deu uma raríssima exibição. O Flamengo já vinha jogando bem, já tinha jogado bem lá em Minas Gerais.
Tinha não.
Acho até que... Não, jogou bem. Acho jogou que nem bem? Merecia ter perdido aquele jogo. O Atlético veio como veio, entrincheirado pra cá. Estava entrincheirado lá, jogou algumas bolas no contra-ataque. Ele conseguiu fazer os dois gols. Entendi. O Flamengo, quando fez aquele gol, num cruzamento belíssimo, aliás, esse é um outro ponto que eu vou abordar mais tarde, do melhor lateral direito do Brasil.
O que, Rodinei? Latina. Você perseguia Rodinei neste podcast.
Chamava de Rodinei,
exatamente.
Eu quero que você prove. Eu falei Rodilindo.
Eu tenho a gravação aí, bota aí, ó.
Não tem nada.
Você ouviu Phil Collins, Another Day in Paradise, e Rodinei é muito ruim. Aí, ó.
Tá aí. 11:52.
Ouviu aí.
Eu falei aí. Nada disso. A análise de Rodilindo é um belíssimo do atacante. O Flamengo, inclusive, o Marcos Braz já falou que está realmente interessado em contratar um lateral direito. Acho, sim, que tem que contratar um lateral direito. O Montiel seria o lateral direito da seleção argentina. Titulada,
Montiel é nome de rum, né?
Não parece. É Gonzalo.
Não, rum Montiel. Não,
é o sobrenome dele, é Gonzalo.
É Gonzalo,
Gonzalo Montiel.
Gonzalo Montiel. É sobrenome também.
É.
Gonzalo ele não tem nome próprio.
Então, eu acho até que o Flamengo precisa realmente contratar um lateral direito à altura, justamente para que se o Rodinei viesse machucar ou se for convocado para a seleção brasileira, precisa de ter um rapaz ali para entrar imediatamente. Entendi. Após a saída do Rodinei do time, que é um espetáculo. Ontem jogou mais uma bela partida. Esse Flamengo, o jogador que jogou mal ontem, mal, assim, que a gente, porra, o que você tava fazendo no campo, meu irmão? Todo mundo joga. O goleiro Santos, que eu nem não lembro nem qual é a camisa, qual é a cor do uniforme do Santos, que eu não vi.
Santos que não vai escapar de uma punição, não.
Por quê?
Por causa do negócio que aconteceu lá na Vila
Belmiro. Corinthians.
Porque foi no estádio do Santos.
Exatamente. O Santos tem que ser punido também.
Aliás, um parêntese. Aí, rapidamente, você está falando do Cássio, que o cara do torcedor do Santos invadiu e agrediu o Cássio.
Acho que você vai falar da mesma coisa que eu reparei.
Meu irmão, tinha um coleguinha dele. Do lado.
Esse aí mesmo.
Coleguinha. O Escobar tem cara disso, sabia? Você tá ali no veneno? Aí o caboclo vem pra cima de você, ele sai fora.
Ele olhou e saiu.
Cuidado aí, Lotus. Aí sai correndo. Não, mete o 10 no...
Maluco.
Não, ele fez o que eu faria. Ele fingiu que tava armando um box
e saiu fora.
Mas
Mentira,
mentira! Ele saiu!
Não, ele deu. Ele fez um negócio de uma ginga ali, mas deu três passos pra direita.
Ele saiu, foi da reta, ele revisou o Cássio.
E parabéns ao Cássio também, que tinha tudo pra dar um bico na cabeça do sujeito, mas manteve ele.
Ninguém bateu no cara. Não, e o Cássio,
você fica imaginando como ele é feio, como ele sofreu na infância, com bullying.
Exatamente. Aí, o Queixão!
Era pra ser um Hulk, né? Era pra ser um cara brabo pra caramba, grande daquele jeito. Agora eu vou sentar-lhe a porrada em todo mundo. Mas não, ele tá lá tranquilo.
Tranquilão, cara.
Ele ficou olhando pro caboclo assim, caído no chão. Com aquele queixo, ele tem um
queixo enorme.
Ele e o Pedro, né?
Ele e o Pedro.
Cara. Nossa, imagina uma foto, não cabe na foto.
Não, imagina.
Os dois juntos não cabe na foto. Então vamos falar da atuação do Flamengo, espetacular.
Não, falando, acho
que o único que decepcionou realmente foi o Santos, que absolutamente não fez absolutamente nada no campo.
Tava cheiroso no final do jogo.
Tava, completamente. Ele tava limpo. Ele tinha, inclusive, um banquinho. É porque não dava pra ver, porque a bola quase não ia lá, mas ele tava sentado ali, a maioria do
podia tomar café, que tinha uns goleiros antigamente, o Raul fazia isso. Carlos Germano também fazia isso. Colocava um cafezinho aqui do lado da trave e ficava ali de vez em quando, porque o Atlético não fez nada.
Tavares, as notas do nosso GE.globo foram muito benevolentes com o Santos. Ele ganhou 6,5.
Não sei porquê, né? 6,5, não sei se pela roupa que tava bonita, alguma coisa, chuteira nova, alguma coisa.
Lamentável.
Ou a luvas. Olha que luva espetacular do
Santos. E aqui é o seguinte, não é porque é GE.globo que a gente não vai criticar, não, hein? Aqui a gente critica todo mundo mesmo.
É isso aí.
Aqui é a verdade.
Espera aí. Não criticamos...
A gente também tem que criticar?
Não, precisa não.
Você se garante. Criticamos... Gente... Não criticamos o Grupo Globo, porque a verdade está aqui no Grupo Globo.
É isso.
Não, depois Escobar vamos ver porque leva que ele deu 6,5. Ele deve ter seus motivos.
Chama o rapaz aí das notas aí.
Ele devia estar bem vestido, alguma coisa assim, porque ele não fez absolutamente nada no jogo. O Atlético simplesmente não chegou. Ganhou quem quis ganhar, quem entrou em campo para vencer. Que foi o Flamengo desde o primeiro minuto até o final. A torcida deu um espetáculo, um show nas arquibancadas, E o Flamengo merecidíssimo essa vitória.
Agora fale das barbaridades. Agora vai haver da barbárie aí.
Eu quero fazer uma última pergunta antes da barbárie
generalizada.
Exatamente. Você acha que o Flamengo contratou Vidal, que tem um moicano, para moer o centroavante do Fluminense, Germán Cano?
Nossa. Olha, rapaz. A mesma praça.
É muito bom, é. Eu acho que é pra isso.
É verdade, rapaz. Faz sentido o que o senhor está falando. Faz sentido. Ontem já esteve lá no estádio, foi ovacionado pela torcida. Uma beleza de recepção. Ele deu muita sorte para o Flamengo. Desde que ele chegou, o Flamengo deu uma arrancada. E o Dorival Júnior tem muita responsabilidade nisso, que é um espetacular treinador. E eu venho falando isso há muito tempo, desde que o Jorge Jesus saiu. Eu falei, ó, aqui no Brasil, um treinador para o Flamengo é o Dorival
Júnior. Sub-20.
Agora vamos falar do que aconteceu fora do Maracanã. Isso, nós temos uma responsabilidade com quem ouve esse podcast. Nós precisamos falar. Tá?
Muito obrigado, Escobar.
Da destruição ao redor do Maracanã, da invasão.
Na voz de Alberto Brandão.
Uma invasão irresponsável da torcida do Flamengo. Jogando o portão abaixo, a porrada comeu e vários torcedores entraram no Maracanã sem ingresso. Informando o amarelinho da Globo, Alberto Brandão.
É isso, rapaz. Houve uma invasão realmente, mas isso é uma tragédia anunciada, né, rapaz? A gente sabe que a torcida do Flamengo é maior do que qualquer estádio.
Ah, é?
Por isso? E ninguém conseguiu ingresso. Na verdade, tinha muito ingresso na mão de cambista. Inclusive, eu soube de amigos meus que tentaram ir lá nos arredores do Maracanã. Eu falei, cara, não vai, porque você não sabe se esse ingresso é verdadeiro, se é falso.
Você podia dar os nomes dos seus amigos, porque eles provavelmente invadiram, tava nessa invasão também. E se eles foram pra lá, não tava o seu ingresso... Estão nessa parada também.
Eu vi alguns vídeos da invasão e tem que avisar, eu vi um gordinho. O gordinho não pode estar na frente da invasão, porque, pô, ele era um dos primeiros. E aí além de atrapalhar a invasão da galera que tá atrás, ele pode ser pisoteado. Ele tem que ficar um pouquinho mais pra trás.
Posso falar?
Fala aí, Tony Platão, contribua pro debate. Não,
é isso que o Vaguinho falou. Um jogo que já tá anunciado há mais de uma semana que os ingressos todos têm esgotado, ninguém sem ingresso pode chegar no entorno do estádio, porque essa pessoa está indo para lá para quê? Ou é um imbecil completo, está indo para um lugar onde não tem mais ingresso, ou tá querendo fazer merda, das duas uma.
Não, ele provavelmente tá indo pra lá comprar na mão de cambista. O que está errado.
Tá querendo fazer merda.
O que está errado...
É uma das merdas possíveis de serem feitas, que o Tony Platão
falou. É Tony Chatão teu nome, né?
É fazer merda, é a mesma coisa.
Não, Tony Chatão. É, os caras vão lá pra comprar... Comprar ingresso.
Não tem nada na cabeça, só isso.
É, não, eles estão indo pra lá comprar ingresso. Não deixa ninguém falar.
E destruíram os bares no entorno. Você viu isso aí, Lógico Maravilha?
Moça do churrasquinho, pobre moça do churrasquinho.
Churrasquinho todo, salsichão, cabaram, né?
Pobre salsichão.
Os caras
pisotearam o salsichão.
Exatamente, os caras já falaram, o que que tem aí?
Comer, e pegando... né, o salsichão. Pisotear não tem sentido, né?
Não, eles pegaram tudo e saíram.
Jogaram pro alto.
Mas é gostoso o salsichão.
O Gordinho foi no salsichão e a galera
Foi por isso que ele deve ter passado na frente do salsichão ali.
É lamentável.
Vamos lembrar que o pessoal...
Quebraram os bares no entorno do Maracanã! Quebraram os bares no entorno do Maracanã!
Rapaz, eu não sou, logicamente que eu não sou a favor de violência, lógico, longe de mim ser a favor da violência. Acho sim que isso é uma tragédia anunciada.
Por quê?
Eu hoje até citei lá no Bom Rock Bola, falei, cara, todo mundo sabe que o Flamengo tem grande chance de chegar à final desse torneio. Você imagina o que vai ser a final.
Pô, mas aí cerca,
você imagina o que vai ser a final.
Que bom
o
Tony Platão falou, cara, não tem ingresso.
Cara, mas tinha,
vai fazer lá?
Mas tinha, cara, uma porrada de barreiras físicas, que a pessoa só passava... Inclusive, o tribunal, né, exigiu que os ingressos fossem trocados antes de ir pro estádio. Ninguém podia entrar.
O ônibus do Atlético Mineiro é atingido por pedras na chegada.
Lamentável.
Então é isso, eu sou contra qualquer tipo de violência, claro. Mas é o que eu tô falando, a torcida do Flamengo é muito grande.
É grande.
Então, não tendo ingresso, o cara vai lá na esperança de comprar na mão de cambista. Eu acho errado? Acho errado o cara ir lá comprar na mão do cambista, porque o cambista vai te cobrar um dinheiro que não vale a pena, né, cara?
Não vale, é crime, né? Não pode.
É,
não.
Rapaz, os caras estavam cobrando 180,
mas 200, é crime, né?
É crime, mas é um crime institucionalizado.
Não, é crime,
mundo inteiro, né?
É crime.
Eu vi no RJ. O Tony Platão, que já se apresentou na Broadway, inclusive fui lá no show dele na Broadway, ele sabe que nas filas da Broadway tem cambistas lá vendendo, não é isso, Tony Platão?
Olha, eu estive lá e cheguei na rua e falei pra ela...
Não são cambistas.
Não,
é.
Cambists.
Foi só assim que eu me apresentei. Eu olhei pra rua e falei, prazer, sou o Tony Platão. Foi a única vez que me apresentei na Broadway.
Eu vi no Bom RJTV da nossa querida amiga...
Mariana Gross.
Mariana Gross.
Eu vi a entrevista de um cara pra um garçom. Um garçom, com certeza...
Ela não usa batom, né? Só usa Gross.
Que ele virou... Aí tu viu, o garçom tava indignado, mas não tava muito, não. Porque é rubro negro. Ele falou, não, é destruir tudo aqui, mas no próximo jogo tá todo mundo aqui de volta. Aí ainda deu um pouquinho alegre, assim, né?
Eita,
pera. Agora, graças a Deus, o Flamengo ganhou, né, cara? Que se o Flamengo... O pé de cara na saída e eu voltar lá.
Pior,
vai quebrar o resto.
Malandro.
É, ela é lamentável. Ô, Tony Platão, vamos falar de Fluminense?
Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão.
Fluminense que está conquistando todo o Brasil com seu futebol maravilhoso de se assistir.
Futebol, seu danado!
É gostoso ver o Fluminense jogar, esse Fluminense de Fernando Diniz. Neymar elogiou Fernando Diniz no Twitter. Disse lá, enfim, elogiou, não me lembro exatamente o que ele falou. Ele escreveu.
Ele falou assim, ó.
o Diniz é bom. é mais ou menos isso mesmo, com essa profundidade toda. Mas todos estão embasbacados pelo futebol que o Fluminense tem apresentado, Tony Platão. Que momento maravilhoso.
Sim, Escobar. Já há uma campanha na Premier League, como o Fluminense é futebol clube. O Fluminense tem passaporte inglês, eles querem que a gente dispute por lá, o próximo campeonato nacional.
Entendi.
E eu acho justo, porque como eu dizia aqui, vocês riam, Larry Moe e Curly enlouquecidos, um metendo o dedo no olho do outro, puxando a orelha, ficavam dando gargalhadas, não presta atenção no que eu falo, nunca
prestaram. Ninguém.
Eu parei no ouve só.
Você abre o microfone.
Eu parei de ouvir no ouve só. Ouve só, eu já larguei.
O Tony que torce por um clube de futebol.
Ouve só.
Vem falar comigo que não é importante ganhar título. Não, o importante não é ganhar título. É o que é importante, porra.
E é isso, e já dizia que faz tempo que o Fluminense pararia o mundo pararia para ver o Fluminense e Diniz jogar.
O que mudou no Fernando Diniz? Ou será que é a mesma coisa? Porque o Fernando Diniz sempre chega e mostra esse futebol, entende? Maravilhoso, coisa e tal, entende? Mas depois esse mesmo futebol, entende?
Ah, então
começa a dar desgraças,
a ruir,
os
prazos, então, isso, tem
prazo de validade. Caraca. O que mudou, Antônio Platão? Interrogação.
Olha, o que você chama de prazo de validade, ele já acabou.
É,
se vocês prestassem atenção nas minhas opiniões isentas aqui nesse programa, vocês lembrariam que quando ele saiu do Vasco ano passado, eu levantei aqui a seguinte tese: o problema do Diniz não é o Diniz. O problema é que para imprimir o futebol que ele deseja num time, ele precisa de um time com talento.
Eu me lembro disso, Tony
Platão. Do Vasco ano passado,
é verdade, Tony Platão. Você falou
isso.
Falou porra nenhuma, ninguém lembra disso.
Ô, Tony Platão, mas ele passou pelo São Paulo e o time de São Paulo era muito bom, cara.
Não é. Esse time do São Paulo não é bom e provaremos isso esse fim de semana. Ele provaria.
Mas ele já passou lá há muito tempo.
Mais uma coisa. Ele deu a sorte de pegar o maior camisa 10 do futebol mundial no momento, que é Paulo Henrique ou Ganso.
O Ganso jogou muito lá no Mineirão, hein? Jogou muito, muito.
Tá jogando muito. Eu fui fazer um negócio pro Globo Esporte. Olha só, o Fluminense chegou a um ponto que nos últimos dois jogos, naquele palpite, o Escobar votou em vitória do Fluminense.
Ih, porque o Escobar não acredita no Fluminense, Tony Platão? Fale a verdade agora.
Aliás, eu queria...
Uma mágoa, senti uma mágoa, hein?
Eu demorei um pouco a compreender.
A se render, ao dinizismo.
Desculpa, Tony.
O Escobar é movido à verdade, cara, à sinceridade. Ele foi sincero no sentimento dele.
Obrigado.
Criticando o coleguinha.
Criticando quem?
Um absurdo esse menino das notas que vocês falaram,
não.
No jogo de despedida do Fred, dá nota 6,5 pro Fred. É de uma falta de sensibilidade a situação que foi aquela partida.
Profissionalismo, Tony.
Profissionalismo, cara. Que ninguém mente, não.
Não fala assim do nosso
Fred colega. Não jogou nada.
Né? Aqui é Grupo assim, Globo, porra.
Não fala do Antônio Nota assim, não.
Nós nos criticamos porque nós temos liberdade aqui nesse grupo.
Mas Tony Platão, quer dizer, contribuindo para esse debate, já jogando uma gasolina aí, é o seguinte, quer dizer que o Fluminense gostaria de pegar o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil? Mas por que isso?
Primeiramente, outro dia um amigo meu falou, não venha apagar fogo com gasolina, e eu falei, com o preço da gasolina isso é impossível no momento. Segundamente,
deu uma baixada boa.
Seguinte, eu acho. Deu uma baixada boa, Escobar. Escobar não,
Tavares.
Tavares deu.
O Tavares é a gás, todo mundo
sabe. Não, disso. Cara, não botei gás ilegal, nesse, não, novo. Inclusive,
gás é instalação ilegal, mas todo mundo sabe disso.
Não botei, não.
Não botou, não?
Não, esse não, porque eu não ando nele. Eu só vem pra cá pra barra com ele pra gravar
o podcast. Também não ando no carro, não, porque é muito apertado.
Ô, Tavares, eu já tô sabendo que tu vai passar.
É bem difícil de dar uma volta.
Não dá nem pra ficar em pé, né?
Por cima ali, tá bom.
Por cima a massa. Lotaria, né?
Massa,
não dá nem pra ficar em pé.
Não dá.
Mas contribua.
Tavares vai passar aí pra barra todo dia.
Não fala nisso, não, cara. Não precisa.
Não vamos falar disso.
Mas fale, e aí?
Mas o que eu tava dizendo?
Do adversário.
Não, eu acho que posso falar. Eu achei esse sorteio que deu essa rodada agora, que foi oitavas, né? Que a gente está jogando.
É.
Que eram jogos interessantíssimos, eu achei. E eu acho que essa segunda agora, as quartas de final, pra sair os quatro semifinalistas, qualquer jogo vai ser pedreira, não tem jeito.
Não,
vai
para as quartas não, de final. Não, tem umas babas lá ainda.
Na semifinal ainda
teoricamente, por exemplo, você vai dizer o seguinte, de quem vai passar agora para as quartas de final, das quartas, eu estou dizendo exatamente, os jogos que vão para as quartas para saírem
os faltam dois só que jogam hoje.
Né? Vão ser pedreira. Ah, o único time que você poderia dizer que não é tão forte... Na verdade, o Fluminense tem se dado muito mal ultimamente, que é o América.
Tony Platão, vou te fazer uma pergunta.
Fala logo, vou ganhar.
Você é bem frouxo, hein?
Você é frouxo. Fala que vai pegar ele, aí vai ganhar.
Frouxo. Vou te fazer uma pergunta simples.
Se vocês prestassem atenção no que eu falo...
Pois não.
Ninguém
presta atenção no que você fala.
Eu acabei de falar, dá um rewind aí. Que eu acabei de falar que o América Mineiro seria o mais fácil, o Lopes nem abriu a boca.
Essa era a minha pergunta, você gostaria de pegar o
América Mineiro? Cara, eu já falei, Tony, que eu parei de ouvir quando você falou ouve só. Aí já foi embora. A partir daí eu só vi você...
Isso, tá com medo.
Uma pergunta que o Vaguinho fez.
É isso. Você sempre falou isso pra mim, eu só te ouço quando você sussurra na minha nuca.
Que isso?
Ô, Tony Platão... Tony Platão, voltando às quatro linhas, o que você achou desse menino Matheus Martins substituindo Luiz Henrique, que todos profetizaram o caos com a saída de Luiz Henrique, o Fluminense perderia muito.
Rafael Claus.
Mas Matheus Martins, o garoto, corre pra caramba, contribui na marcação. Joga muito, né, cara?
Joga muito. É Xerém, né, cara?
Ah,
Xerém. Xerém é o trabalho que esses três aí também, acho que Escobar também, me falavam que eu chamasse o Darlan quando eu falava de Xerém e o Fluminense estava mal. Hoje essa realidade está aí. O Flamengo vive de contratar jogador do Fluminense. Agora está trazendo mais um, Wendel. Pergunta de onde é.
De onde é?
O Botafogo contratou um...
Mas quem tem dinheiro um outro é assim, dia.
Pergunta de onde... Tá trazendo no meio campo do Atlético Goianiense. Pergunta de onde é.
De onde é?
O Fluminense bate pezinho. Quem? Não vou vender pro Flamengo. Aí ele vai e vende pro outro time. O Flamengo vai lá e compra mais caro. Porque quem tem dinheiro é assim,
olha,
cara.
Só.
É assim. Não tem esse negócio. Ah, não quer vender não? Então beleza.
Porque eles vendem pro Merreca?
É, pô. Vende pro Merreca.
O Flamengo compra os jogadores do Fluminense que não deram certo na Europa. Quero ver comprar Richarlison. O menino, o João...
Não interessa, o Charles vai ser reserva no Flamengo, vai se comprar.
Traz isso, o Wendel não vai vir pro Flamengo pra enterrar sua carreira, eu fico com pena do menino.
Não, vai ficar na reserva, lógico.
Então o que eu tenho a dizer é isso, Escobar. Eu avisei que Diniz era um Klopp tropical e eu acho que ele mudou. Quando chegou ao ouvido dele, que eu mandei recado dentro do clube, e ele tá pensando nisso, que eu falei, Diniz, muda. Tira a camisa de dentro do moletom. Tira a camisa de dentro da calça de moletom.
Não, não
e ele, quando
não.
fizer isso, ele mesmo, ganhará os primeiros títulos.
Ele fica cafona, né?
Não é legal. Camisa
pra tem uns que fazem isso.
Aí, cara, a gente que tem uma barriguinha...
Não dá. Isso aí nem em casa de pijama, porque queima o filme com a patroa. Queima o filme demais.
Não dá. Fica aquele bat-bag ali pendurado.
Olha, eu fui criticado pelos palpites e eu acabei de mandar os palpites agora aqui. Da próxima rodada. Atlético Paranaense Internacional, Atlético Paranaense. Ok, pessoal?
Ok.
Flamengo e Coritiba, Flamengo.
Muito bem.
Ok? Havaí, Santos, não. Santos.
Você tem medo do Tavares um pouco.
Eu respeito ele, na verdade.
Porra, você acha que eu vou perder pro Coritiba?
Quem não tem também? Olha pra ele,
você acha, você acha que eu sou o Botafogo pra perder pra Coritiba?
Havaí, Santos, Santos. Algum absurdo?
Não.
Eu acho que dá Havaí.
Eu jogaria um empate aí.
É lá no Havaí.
Não, mas tem que botar umas paradas que ninguém vai.
É lá no Havaí, cara.
Ceará e Corinthians, empate. Juventude e Goiás, empate. São Paulo e Fluminense, Fluminense, Tony Platão.
Aí agora.
Fluminense, Tony Platão.
Vendo, ele te deu uns pontos e mudou.
Não, isso não é um bom sinal, não. Não comemore, não, porque eles erram todas.
É verdade. E agora? Quero ver.
Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro.
Aê!
Cadê ela aí?
Vitória certa?
O três pontos para o Tony bateu palma lá, o Tony. Bate palma não, Tony.
Como um Zaqueu, quero
Atlético Goianiense, Fortaleza, Atlético Goianiense, América e Bragantino. Bragantino, Palmeiras e Cuiabá, Palmeiras. Foi, enter.
Mandou?
Mandei.
Pô, foram bons palpites.
Jogos, obrigado, cara.
Os últimos jogos todos, Escobar botou vitória do Fluminense e cravou acertadamente.
Isso aí. Por que ele tá te provocando aqui o
Adnir? Tá botando notícia do América? Ó, Adnir,
ela sacaneando lá que
estraga minha amizade.
Perdeu não, o jogo aí.
Perdemos pro Sampaio Corrêa de Saquarema.
Que fase! Não é bem Saquarema ali, é meio...
É um pouquinho antes. É um pouquinho antes.
E não é Maranhão, não.
Não.
É um pouquinho antes de Bacaxali.
Agora a gente vai perder pro Arte Sul, sábado.
Arte Sul é o nome de banda de pagode.
É verdade.
É samba da Zona Sul. Você já completou o seu raciocínio, Tony Platão?
Já, pô.
Espero que sim.
Olha, não. Esse dia ainda não chegou.
Boa, cabeça. Para falar do América aí rapidinho, já que você falou. O América, qual é algum risco de cair para a Série C?
São 12 equipes disputando. O América está em oitavo. 5 pontos acima do último colocado. Caiu um só. Então... Que é o Angra dos Reis, que tomou de 7 do Volta Redonda. Eu acho que a gente não vai ser pior que o Angra dos Reis.
O Angra dos Reis tem condição de ganhar do América?
Nós já nos enfrentamos e foi 1-1.
Nossa.
Aonde?
Em Angra dos Reis.
Sinto um desânimo.
O América é feio pra caramba, mas é muito feio. Agora, eu fiquei sabendo que, pô, os caras não pagam ninguém há 6 meses mesmo.
Aí fica difícil.
O cara já não ganha uma fortuna, né, pô? Ainda não recebe.
Caiu um pouco, né? O programa deu uma queda agora.
Vamos levantar o astral, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente.
Mudou.
Vamos, gente.
Vamos falar de Vasco da Gama!
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
E o Vasco tá bem.
Bem.
Agora, Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica.
Tá na Série B, como é que tá bem?
Capciosa. Uma pergunta polêmica.
Mas tá passando ali com tranquilidade.
Eu não tô vendo ninguém falar nisso, mas... Sim,
fale.
O Alex Teixeira é isso tudo mesmo?
É muito bom jogador. Mas assim, o lance do Alex Teixeira é o seguinte, o Alex Teixeira joga pra cacete, mas fez uma opção de vida pra ficar rico, que é uma opção que, por exemplo, eu nunca quis. Nunca me passou por essa cabeça.
É verdade.
Ficar rico. Ah, não, vou fechar com...
Vários convites, várias oportunidades.
Mas eu pensava na família, no trabalho.
Capitalismo também.
É, eu falava...
Provavelmente estaria separado agora.
É, exatamente.
Perderia a cabeça, não saberia lidar
com... Porque ele foi muito bem no Shakhtar, pô, fez gol pra cacete, é ídolo lá, acho que é o maior artilheiro da história do Shakhtar.
Campeonato ucraniano, que é muito duro.
Então, mas assim, mas...
É duro de ver, né?
Mas o Shakhtar é o seguinte...
Campeonato do Tony Platão, ucraniano.
Mas o Shakhtar é... Mas só que tem uma porta de entrada lá, porque leva muito brasileiro, e muitos brasileiros saem de lá e vão para times maiores na Europa. Aí Douglas Costa, aquele centroavante que passou pelo Palmeiras agora, Luiz Adriano.
Pô, se for citar todo mundo, tem um milhão de brasileiros, né?
Não, foram para lá e foram para times maiores. William, que tá no Corinthians agora. Só que quando ele tinha algumas propostas para sair, ele foi para a China, pô, e durante 3, 4 anos foi o maior salário da China. E na época que a China pagava, meu amigo... Quase
o quê, hein?
Um mundo de dinheiro pra todos os jogadores. Então,
China
ele,
quebrou, né,
cara? É, ele ganhava tipo 5, 6 milhões um por mês.
Tipo,
ah, amigo, aí, pô. Eu tava conversando com o Joaquim,
não é
ele não
mais
tem.
Garoto, não,
o Joaquim não tem negócio de. Jovem não entende negócio de dinheiro, né, meu filho?
Não se preocupa com
isso. Ele falou, pô, pai, mas aí num momento de o cara ir pra um time, pô, lá da Europa, grandão, aí ele vai pensar em dinheiro. Eu falei, jovem. Vem cá aqui, eu conversar com o papai. Gosta de dinheiro, pensar em dinheiro. Calma, que vai chegar a sua vez. Ele vai pro Chelsea, pô, ele Joaquim... tá no Chelsea pra ganhar 2 milhões, mas vai pra China pra ganhar 8.
Joaquim Playboy mês. Do Meier não está não, preocupado com isso.
Aí o Joaquim falou, pô, pai, toma pô, pai, aqui esse espinafre. Esse
espinafre, exatamente. Então assim, joga muita bola, acho que vai um cara que vai ajudar muito o Vasco, muito titular absoluto, vai escolher camisa, vai, 7 ao 10, a 15, a 17, a 95.
Deve jogar com a Vasco.
Vai jogar exatamente. Já tô falando o número tá mesmo, falando, né? Hã?
Você tem certeza? Pô,
joga
que você tá
pra
falando?
Cacete.
Você muito, tá falando que ele jogou lá na Ucrânia?
Não, não. Jogou no Vasco também. É muito, muito
mas
muito
ele não. Ele jogou no Vasco tem 10 anos.
Ele, tem na ele pegou aquela seleção de base que tinha o Ganso também. Jogou em todas as seleções de base. Na mesma geração que
mas
revelou
tem
15 ele.
Anos, cara.
O Juliano do Corinthians, o Ganso. Joga pra cacete. Só que assim, o cara. É tipo o Oscar. Eu acho que o Oscar, por exemplo, é um grande jogador, mas o cara optou não jogar na Europa, pode jogar na
NBA. Não quis jogar na NBA.
Não é bem
falou, isso. Não vou jogar na NBA porque eu quero servir a seleção brasileira.
Então ajuda muito ainda mais na Série B. O que pode atrapalhar, eu acho,
o quê?
É que o Alex Teixeira é muito bom jogador e sabe jogar futebol, o que contrapõe é o time atual do Vasco.
Entendi.
Que está ganhando sem jogar futebol. Então pode ser que ele resolva jogar futebol num time.
Estranho, né?
Um time que está jogando muito bem sem jogar futebol e
conseguindo resultados. Vai ser estranho. Tony Platão, você quer contribuir
para o debate? Contribua para o debate, Tony Platão.
Contribuir não, trazer o debate à realidade. O artilheiro do campeonato ucraniano é Artem Dovbyk. Do Dnipro, com 14 gols marcados em 17 jogos, sendo que 3 de pênalti. Ok, ele... Vaguinho? Não minta aqui! Não minta para os nossos... Não,
ele mente, ele mente.
Ele bebe, né? Ele bebe, né? Ele já não joga lá uns 6 anos.
O Vaguinho estava dizendo que quando ele jogou no Shakhtar, ele foi artilheiro lá.
Foi.
Não deve ter sido também, não, mas...
Foi.
Vaguinho mente muito.
Escobar, eu...
Ninguém vai atrás disso
também. Eu não trabalho aqui com a mentira. Eu trabalho com a minha verdade.
Se fosse o PVC, eu acreditava. Você eu não vou acreditar.
É isso, eu trabalho com a minha verdade.
O PVC, a gente às vezes não acredita.
O PVC chuta pra caramba, mas eu acredito. Ele é convincente.
E PVC, às vezes eu coloquei lá um cano lá em casa e estourou. E aí, você confia no PVC?
PVC não.
Não é esse, não?
Você pode até mentir, desde que tenha convicção.
É isso aí. É isso aí,
é
pô.
Isso, é isso.
Ah, a verdade que te convém. É isso ponto, aí, ponto cara. Final. Então é o seguinte,
então você tá
por
muito
exemplo,
empolgado,
estou empolgado, Alex muita Teixeira. Gente vai jogar lá em Criciúma, Walking Down the Street, vai perder o Joman.
Walking down the street, Criciúma.
E vai perder. Foi
lá e ganhou. Os mais bonitos que tem no Brasil.
É, do bonito, Criciúma.
Bonito
né?
Demais, né? E aí ganhou o jogo, então assim, tá tranquilo. Fazendo uma campanha absolutamente tranquila, já pensando na riqueza, no pessoal de Padre Miguel Madureira chegando
com o cair na conta.
Um ônibus do dinheiro.
E essa contratação lá. Já é do
não, ainda Miguel? Não, porque o Vasco jogou aí uns bagaços aí pra fora.
Mas peraí, além de eu temos que falar aqui...
O senhor está muito polêmico, hein?
Louvável a atitude do Alex Teixeira, porque vem uns caras aí com 38 anos no bagaço do bagaço. É verdade. Eu sou apaixonado pelo clube, quero voltar.
Mas ele só se apaixona com isso, com 38, 39, né?
Com 1 milhão por mês e aos 38 anos, entendeu? Então, o cara veio, agora, a proposta que o Vasco fez, ele aceitou, não quis nem discutir.
Ele tá com quantos anos?
32. Não levou empresário, não. Foi lá, discutiu ele mesmo.
Pois é, isso o até que o que Vasco ficou surpreso com isso.
Pô, que exemplo.
É, quando a esmola é demais, não, o cara, Santos, assim, desculpa, porque ele veio tão não, fácil, não, até
a diretoria do Vasco. Tá cheio de arame ali,
posso explicar? Arame,
tá, não, tudo
posso
explicar
o seguinte. Ele, o empresário deles, acham que vão pro próximo ano, na próxima janela, que ele ainda teria mercado pra jogar na Europa. Então, assim, esses 6 meses, ele falou, vou ficar 6 meses aqui no Rio.
Mantém forma.
Minha cidade, exatamente, mantém forma, faça um bom campeonato, faça 300 gols. O Vasco deu uma camisa, duas mariolas, um, como é que é, um carambola aí, um babalu, carambola, splash. Sei que tá bem, vai jogar aqui 6 meses e pode ser que fique... Depois, aí vai depender da negociação com a 777. Ele não quis nem ouvir negócio de grana.
Não quis, né?
Eu sou assim também.
Você também é assim? Você
também sou assim.
Pra não deprimir, né? Pra
exatamente.
Não deprimir. É o projeto.
O cara fala,
projeto.
O que eu tenho aqui é 20. Eu falo, pô, não fala isso, não.
Você vai pelo projeto, né?
Vou pelo projeto. E aí foi muito legal essa história. Porque aqui eu vou criticar pobre, aqui, ó.
Que às vezes o cara fala assim, quanto você cobra pra fazer isso? Quanto você pode me pagar? É aquela parada.
Exatamente. Eu
vou pobre você tem, não,
pra porque gastar. Aqui eu vou criticar aqui um cara que é muito seguido aí, que todo mundo fica citando aí, que é negócio de Allan Kardec. É. Allan Kardec, tá? Ah, Allan
o Kardec. Acaso você sabe que não existe, né?
Exatamente.
Leia Kardec.
Ele foi pro Atlético Mineiro lá e aí falou, não, o Vasco procurou. Mas Allan Kardec, que é um cara religioso aí, que diz aí não sei o quê, pediu 1 milhão.
Ele quer ganhar 1 milhão por mês,
Allan Kardec. Exatamente. Aí, e é o que Lopes Maravilha brilhantemente planou aqui, você
eu
também.
Falei?
Não, acho que foi o Escobar.
Foi o Escobar.
O cara tá rico, rico, muito rico. Meu irmão, pô, vai fazer uma diferença 300, 350, 500, 800, 1 milhão.
Você está se contradizendo, porque você disse pro Joaquim que o dinheiro importa sim. Você
importa, falou pro Joaquim, mas eu não sou rico.
É.
Eu sou... Tô quebrado, Escobar.
Isso. Calma. Você jogaria no Vasco sem ouvir a proposta?
Claro. Claro.
Matou um pouco.
Claro. Até por amor, né? Claro, até porque se o Vasco pagasse mal, ia pagar uns 100zão pra ele, tá ótimo. Jogador de futebol, mais ou menos, ganha isso aí.
Agora, Vaguinho.
50 dias.
Só que tinha perguntado, o Lopes perguntou o seguinte, o Vasco tirou alguns jogadores lá, rescindiu o contrato com o Poçante, Bruno Nazário, Isaac, Vitinho, mais uns 2, 3 jogadores. Aí abriu uma brechazinha ali no... No orçamento, então nem a 777 entrou nessa contratação. Ela só deu ok. O Josh falou ok. E sobre... aí o Vasco contratou. Então ainda tem a possibilidade de, fechando com o padre Miguel Madureira, os caras colocarem mais uns 2, 3 jogadores
você
aí.
Você está de acordo com essas dispensas?
Sim, claro.
Não te causou indignação?
Nenhuma. Nenhuma. Bruno Nazário. É bom que o Bruno Nazário saiu. Foi até estratégico porque a camisa 7 estava com ele. Então tem que ter uma negociação. Pô, me dá essa camisa aí. Pode ser que
o Alex Teixeira vai ser a camisa 7.
Vai jogar exatamente.
Isso que quer dizer alguma coisa do 777
aí. Ih, rapaz.
7 é um número cabalístico aí, negócio aí. É. Um número bom, 7.
Você ia falar alguma coisa, Alex?
Fala, cara. Não, eu ia falar, mas
esqueceu,
agora já
esqueceu,
foi.
Esqueceu,
né? Perdeu o time.
Ah, lembrei. Esse caso aí, jogadores de bom nível, de alto nível, de grande nível, normalmente que vem pro clube, o Rafael foi assim, né? O Rafael é um botafoguense lateral, os gêmeos, né?
Não, mas já tá com boi na sombra.
Tá com boi na sombra, tá tranquilo, jogou muitos anos na Europa, na Premier League e tal, e veio, escolheu o Botafogo pra jogar, pra encerrar a carreira, tá machucado, é verdade, machucou.
Tá voltando.
Mas volta agora já, já tá treinando e deve voltar agora em agosto. Mas é isso, tá ganhando um salário simbólico que se pá, vai agora
melhorar. É um simbólico, assim,
quinhentinho?
Uns 120.
Quinhentinho,
deve tá morrendo. Ao contrário de jogadores aí, por exemplo, vem citar o ex-chileno aí. Chileno aí?
É, Vidal, vamos dar nome aos bois.
Esse aí com 40 anos, que também não entende o seguinte.
Ninguém quer.
Com 40 anos não pode usar negócio de moicano. Parece punk velho.
Já deu,
punk velho de 60 anos.
Acabou.
Ah, mas isso é um claro
retalho. O Léo Moura fazia isso também.
O Léo Moura fazia...
Cabelo branco.
Fazia com o moicano branco mesmo, com cabelo branco.
Paulinho Coruja é assim, Paulinho Coruja velho.
Outro velho também.
Velho com a...
Léo Moura é lamentável aqui.
Faça que nem pelo menos Tony Platão, pinte o cabelo. Cabelo, tinta muito boa, por favor.
Ele podia dar uma dica, né?
É no Get.
Acabei de ver aqui no ge.com que esse Vidal aí...
Vidal, isso,
se apresentou no Maracanã e convocou a torcida do Flamengo a cortar
Tavares,
o cabelo.
Vai fazer, Tavares.
Estou esperando o Alexandre Tavares.
Tá bom.
Vai fazer.
Ó, eu tenho uma promessa, cada título que o Flamengo... É por isso eu tenho muitas, né? Cada título... Fora de que me roubaram, teve empregada que roubou. Cada título que o Flamengo... É que roubou. Roubou. provador, camisa do Flamengo.
Você minha. Pode provar isso?
Posso provar rapaz? Isso, porque é. O porteiro do médico... Você, fica, você tá dando as camisas pra sua empregada que ela sai todo dia com a bolsa cheia. Mas isso depois de um mês.
Mas, tu, mulher, também, mas tu também, falei, tu não porra. Pagava ela, ela falou, pô,
isso aí. Ela roubou alguma, mas eu tenho muito. Então, cada título eu compro uma camisa. Então tem muitas camisas. Mas e você... eu já tinha prometido, o primeiro título do Vidal no Flamengo, eu corto Moicano.
Vai fazer Moicano?
Vou fazer Moicano.
Se duvidar, tu vai fazer isso aí.
Se duvidar.
Quero ver o Escobar fazer.
Agora, não, eu não tenho como. O meu é Moicano, só que invertido, se você reparar
bem. É verdade.
É porque o careca normalmente fica assim, aquele campo de
tudo
campo
bem, antigo. São Francisco, que tá tudo bem.
Aquele campo de time ruim, pequeno assim, que é sempre graminha no lado.
Ali em cima é a área do goleiro. Ali em cima.
Homenagem ao América.
Pega o telefone com o Roger, cara.
Não.
Faz Roger... aí uma publi. Uma publi sua aí, resolve esse negócio aí.
É Everton Ribeiro, pô.
Duas publi suas, você faz um cabelo tipo do Axl Rose, amigo. Rapaz,
o Roger é bonito, né?
O Roger é bonito. Faz sentido ele dar uma ajeitada em alguma coisa. Eu não faço, eu vou botar cabelo e o resto, bicho.
O Roger é o tipo do cara que tanto faz o que ele estiver falando ali, mas você tá olhando pra ele, bonito, que é uma parada...
Bonito pra
cara, você vê que o cara ficou deprimido, que quando ele fala assim, pô, o Roger é bonito. Aí ninguém fala assim, pô, mas você também é bonito. Ninguém falou
ninguém
isso.
Ninguém falou, é verdade.
Ninguém falou isso.
O Roger usa umas camisas de almofadinha, né? Aquelas calças curtas.
É aquela com a meia?
Sapato, rapaz, sem, eu tava... meia, sapato sem meia.
Eu vou falar calça mesmo, porque...
Curta, apertadinha
eu não,
pra...
isso, eu não tenho medo, sabe, colega?
É isso aí.
Eu falo
é isso mesmo.
Eu tava aqui na portaria, né, adentrando aqui ao prédio. Aí me chega um rapaz careca, eu achei... Ih, Escobar, não era, porque... O cara tava com uma camisa extremamente florida, com óculos escuro, belíssimo. Uma calça, aquelas calças Saruel, tênis pé Saruel... E um sapato sem meia. Era o Lucas Gutierrez. Que cara cafona. Ele é cafona.
Ele tem um estilo próprio.
Estilo cafona, né?
E você pode gostar.
É ruim o estilo. Calma
aí, vamos falar. Eu jamais me vestiria daquele jeito.
Cafona.
O Lucas é um querido.
É um querido.
Talentosíssimo. Quando é um cara maneiro, a gente fala que ele tem o estilo dele. Mas é cafona.
É cafona.
Cafona.
Ele olhei assim e falei, quem botou essa cortina?
Paulo Nunes é cafona.
É cafona.
Cafona também, Paulo Nunes?
Paulo Nunes é cafona.
É mesmo?
É, o Pedrinho...
Pedrinho é cafona. Não,
Pedrinho é forte.
O Pedrinho, ele, a qualquer hora, vai tombar pra frente, porque assim, a... O cara da cintura pra cima tem 120 quilos e as pernas com 5 quilos.
Parece o Bob Esponja, pô.
É o Bob Esponja, exatamente.
Ele é praticamente o Bob Esponja.
Ó,
Pedro.
Fala, Escobar, galera do Café e Bola. Deixa eu mandar um recadinho pra rapaziada aí. Olha só, minha roupa tá justinha e é tudo feito à medida, tá? Mas todo mês eu tenho que mudar. Todo mês eu tenho que ir na costureira, porque cada vez eu tô mais forte. E aí já não serve mais. A gente tem que fazer outra modelagem.
Tá bom.
Mas é estilo. Eu sei que vocês gostam.
Não, maneiro, não, Pedrinho.
Legal.
Quem pode,
se
pode,
abrir a marmita, pode, vai explodir. Se tiver aquela peidoca,
pá! O que o Roger Gacha...
Dá uma zebra aqui. Abriu a marmita, malandro.
O que o Roger Gacha de cabelo, de fio de cabelo, o Pedrinho whey, meu irmão. É, negócio de whey.
Whey protein.
Porra, ele mete bronca
mesmo. São todos uns queridos, cafonas queridos. Amamos todos vocês.
Do nosso coração, né?
Não, Pedrinho não, porque Pedrinho é forte, né, cara? É bom não mexer com ele, não.
Não mexe com ele, não. É pra ele alcançar meu rosto pra dar um soco, vai ser difícil. Vamos falar de Botafogo?
É,
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
É hoje, hein, Lopes?
É hoje, tem que
mais
ser hoje.
Um dia histórico na história histórica do Botafogo, Lopes.
Você sabe que existem jogos que fazem toda a diferença, né, cara? Esse são hoje, jogos que a gente vira a chave. São jogos que mostram horizontes diferentes. Esse é o jogo. É o jogo da virada. É o jogo da virada de chave. É o jogo que vai mostrar ao público quem é o verdadeiro
Botafogo. O Tony Platão tá morrendo de rir, ó.
O Tony Platão é meu fã. Eu amo o Tony Platão também.
Calma, Lopes.
Por isso eu vou botar, eu vou disponibilizar.
Tony tá passando mal de rir.
O vídeo dele dançando break. Imitando, fazendo robô. Tá aí no grupo.
Mas você que tá ouvindo na sexta-feira, foi 3-1 que tu falou?
3-1.
Mas vou chegar lá. Vou chegar lá,
vai. 3-1 Botafogo.
E a escolha da diretoria do Botafogo pelo Celso Roth no lugar do Luiz Castro?
Eu vou chegar lá. Joel Santana, não?
Eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá.
Mas Lopes, você não conseguiu. Lopes, infelizmente, pô, o Botafogo fez um grande jogo.
Só lembrar, galera, que a gente tá gravando o quê? 3 e Budoá, 4 e Budoá.
É,
4:25. 4 Budoá, hein? Não teve jogo ainda. Esse foi. Então é isso. E aí vamos pra agora, vamos. Dia 19 tem sorteio.
Vira a chave.
E vamos, maluco. Agora é outro. Outros ares, novas contratações. A janela abriu. A janela abriu, amigo. A janela abriu. Cara, na verdade, Vaguinho, eu gostei da vitória. A vitória foi legal, beleza.
A torcida aplaudiu mesmo com a eliminação.
É. O empate, assim, mas a postura do time valeu. Essa derrota não estava na conta, embora a postura tenha mudado.
O Luiz Castro Imóveis, ele te agrada?
O treinador Luiz Castro Imóveis. Aqui é o seguinte, então... Cara, a Copa do Brasil é um dos piores torneios de toda a América Latina. É uma porcaria, uma imundícia.
Você tem críticas ao
Copa. Você vê aí, por exemplo, o que foi Flamengo e Atlético Mineiro. Aquela selvageria lá. Esse é o tipo de campeonato que transforma as pessoas em verdadeiros animais.
Você não vai participar.
Eu não quero participar de um torneio desse.
É bom que o Botafogo seja logo eliminado.
Graças a Deus, porque um time que está em formação... que está em formatação, que está... Os atletas estão se conhecendo.
Renovação.
Alguns até não se conhecem ainda,
Tavares. É o processo,
Tavares.
É o processo.
É, Botafogo,
menino.
Botafogo contratou vários que ninguém conhece.
Nem
o Botafogo conhecia.
E eles mesmo não se conhecem. Conhecia. E aí, menino, toca a bola, menino.
Fez o pé, menino.
Toca a bola, menino.
Não sou.
Eu sou apenas aqui da Ultimot. Olha aqui, então, as pessoas não se conhecem, velho.
Não se conhecem.
Sabe, então é importante que tem apenas um foco em apenas uma competição que vale a pena, que é o Campeonato Brasileiro.
Mas precisava perder de 8 a 1
pra mim. Foi mentira.
Não perdeu de 8 a 1.
Não foi isso. Não foi isso.
Já dei
os palpites.
8 a 1?
Não inventa, não quebra meu comentário, não, porque eu já dei lá 3 opções. Vitória,
é verdade, não, já foi
empate e derrota. Não, não vamos
contribuiu pro editor.
Isso. E aí é o seguinte, cara. Então é importante, porque é um campeonato que transborda do pior do ser humano nas pessoas. Você vê aí, o coitado dos bares, todos destruídos, carrocinhas de cachorro quente jogadas para os ares, invasões dos estádios, pessoas
coitado
falando de inferno o tempo inteiro.
Coitado dos salsichões.
Como jogaram salsichões.
Pessoas passando fome e salsichões rolando na rua.
Deve ser por esse motivo. Deve ser por esse motivo que o Botafogo é o único carioca que não ganhou esse
Claro, prefiro não participar desse tipo de circo de horrores.
É uma opção do Botafogo,
Circo de horrores.
Ô, Lopes
Aliás, o último torneio nacional que o Botafogo ganhou foi no século passado, né?
Não importa, ô Tavares, não importa,
Fernando Diniz deu uma declaração muito importante, que não se trata de ganhar.
Claro que não. Se trata de ganhar, sim. No caso de hoje, se trata de ganhar. Não há outra possibilidade. Se trata
de ganhar. Não basta ganhar. Não é apenas ganhar.
Ganhar. Bonito, envernizado.
Você já viu o Orreda?
Eu conheço o Orreda porque eu acompanho o campeonato argentino.
Claro.
É um canhoto. O
Cruz tá toda hora na televisão aí.
Tá. Passa, Orreda, inclusive, na concorrente.
É destro, cara.
Mas eu assisto no YouTube, mano. Não, ele é canhoto. É destro, nada. Ele é canhoto. É. Joga pela direita, mas vai muito bem pela esquerda também. E tem bom remate de fora da área e dribles desconcertantes. É um cara veloz, uma mudança de direção muito rápida, faz o X14 muito bem.
É mesmo?
X14 é aquele negócio de limpar...
É limpar limo. Tira limo do banheiro, né?
X14.
Você tem que espirrar, dar um tempinho.
Vou espirrar na minha barriga, X14, que não coloca um centavo aqui no podcast, né?
Vai fazer o quê?
Vou espirrar na minha barriga isso
também,
aí.
Eu também não preciso.
Tira gordura, pô.
Isso, é verdade.
Mas é um baita de um jogador e outro. É novo, 23 anos, tem valor de mercado, de revenda, né? E é um craque de bola, é um dos fenômenos do campeonato argentino, que é extremamente... Por exemplo, ele foi lá na casa, no Monumental de Núñez, foi lá e deu na cara do River Plate. Ele fez um gol, deu um passe pro outro.
Jogador de personalidade.
De grandes jogos. Craque de bola, né? E o Botafogo venceu a concorrência da Europa. Tinha alguns times lá, Barcelona,
mas
Real Madrid.
Já trouxe o Orreda? Ainda não.
Praticamente. É uma questão de pagar o Uber só pra ele vir pra cá.
Vai ser caro, hein?
Não, é barato. Peso. Pô, já viu o valor do peso?
E Marlon Freitas?
Peso não, peso.
Marlon Freitas, Lopes.
Só pro ano que vem. Falamos deles do ano que vem?
Tá bom, tudo bem.
Tá bom, obrigado.
Tem que renovar o contrato antes.
E o Eduardo?
Tem que renovar o contrato antes.
De quem?
Do podcast, pra saber se a gente vai falar.
Mas vem cá, o Botafogo tá com jogadores que estão com uma frescura também. Romildo. Não sou Romildo, sou Del Piage.
Eu também trocaria Romildo. Romildo eu não gosto.
Aí o cara vai pra Arábia como Carlos Eduardo, volta. Não, eu sou Eduardo. Pô, que frescura, Lopes.
Não é frescura, Escobar.
A gente tem que falar isso, cara.
É isso aí, é verdade.
Frescura isso, pô.
frescura.
Você é Alexandre e botou Alex, pô.
É.
Não, eu sou Alex.
Você é Alex mesmo, é?
Meu nome é Alex.
Olha quem sou. O Tony Platão é Antônio Rogério. É. O que que tem de Platão nesse negócio? Além de ser chato.
É. Né? É verdade. Não,
brincando, Tony, te amo, querido. Oh, aliás, adora, um belíssimo show.
É porque o cara
foi imitando o robô.
Tá aí no grupo. Chamava de Platão. Pô, ele parece aquele Platão da Champions League, a cabeça dele.
Pode ser,
aí acabou que o cara não entendeu direito. Aí falou, pô, Platão, pensador.
Pode ser, pode ser.
Ó, o Eduardo, também conhecido como Carlos Eduardo, ou Cadu, a gente pode
Cadu
escolher,
também.
Cadu, mas um baita jogador, né, tem o pé direito como dominante, né, perna direita é a perna dominante dele,
mas
ele pode jogar em qualquer função no meio campo, menos o primeiro volante, segundo, terceiro, se aproxima, faz um falso 9, que é uma beleza, tem um petardo de fora da área, é muito bom, é uma bola parada. Pra movimentar, é claro.
Isso
bola
você
parada,
viu no Arabão.
Bola parada não adianta.
Isso você viu no Campeonato Arabão.
No Arabão, ah, claro, no Arabão, pô. E ele faz umas funções interessantes de pisar na área com categoria. E faz um X14, que é uma beleza.
Eu tenho informação.
X14,
eu tenho informação de um alvinegro que acompanha o Arabão, que é o nosso Adnet aqui.
A informação falou, que está no Globo Esporte.
Falou que no último o clube do Arabão, daí ele foi muito mal.
Ele foi não foi. Não mal. É o Al-Ahly.
Não, não é era o Al-Ahly.
Não, é um outro.
Era o Al-Ahly.
Al-Ahly.
Não era, era o Al-Ahly.
É um Al-Ahly.
É diferente.
Qual é a pronúncia?
Al-Ahly.
É isso aí. Tem um Al-Ahly e tem um Al-Ahly.
Então,
não
cara.
Foi bem, não foi não bem. Não foi bem, segundo o Adnet.
Isso é uma também farsa. O campeonato saudita é muito forte.
É muito, muito.
Não, porque vocês não entendem essas negociações envolvendo muito dinheiro, salários altíssimos. Vocês não entendem, vocês não estão acostumados com
desculpa,
isso.
Cara.
Nós que vivemos nesse meio, né? Eu, por exemplo, lá da Flórida, hoje eu tô aqui, mas às vezes eu tô na Flórida, no meu escritório, e eu negocio muito.
A Flórida fechou.
Fechou não, Baguinho.
Ah, não?
Fechou não, tá lá ainda.
Pensei que tivesse fechado.
Sabe nada,
querido. Fechou não.
Tá bombando. Sexta-feira
o corpo. Eu passo ali de madrugada, às vezes, ali na porta.
Ótimas histórias, ótimas histórias.
A cerveja tá quente, mas o corpo
Eu acho que mudou o nome, mas não fechou não.
Mas Flórida. Ô, Lopes. Mais uma pergunta. O que você acha de uma manchete que trata da vinda de um jogador, um reforço importante para o Botafogo, que começa assim, 2 anos, 1 gol. Como foi a passagem de Luiz Henrique, reforço do Botafogo na França?
É porque ele não é um homem gol, né? A gente confunde muito as coisas aqui. Por exemplo...
Fale sobre tática conosco, por favor.
Claro, com o maior prazer. Por exemplo, ele é um jogador que atua pelas pontas, ele é um preparador de jogadas, ele é um assistente.
Ele é um extremo desequilibrante?
Desequilibrante, mas faz um X14 que é uma beleza. Se você pegar, por exemplo, já que se importou com isso aí, pega
cara,
lá todo
não passar pra
o scout,
o scout. O scout dele. E você vai ver lá o número de assistências que ele...
Não foram muitas não, viu?
Não, é mentira. Tá errado isso aí.
Esse cara não acompanhou, cara.
Claro,
scout foram 8 em 2 anos.
E ele jogava no Olympique de Marseille, que é um time também que é assim. Mas ele se destacou muito lá. E muita gente queria ele lá. O Torino queria. O Torino, eu lembro.
O Flamengo quis ele, mas ele desconfiou. O Flamengo logo desconfiou, que o Flamengo queria emprestado. Aí ele falou, não, emprestado não, vocês têm que comprar.
Mentira,
tem que
comprar. Eu vi a entrevista dele do Torino e ele falou, Torino pra ir.
Forçou a barra,
Torino. O Flamengo não tinha dinheiro, essa é a grande realidade.
Não tem dinheiro?
Fica vendendo, fala.
Você tá maluco?
É pobre?
Cuspe, só no cuspe.
Vou te pagar. Pagando com cheque pré.
3 meses do salário do Vidal paga 8 milhões lá.
Isso é uma farsa, é uma mentira.
3 meses do salário do Vidal.
Isso é uma farsa, é uma mentira.
Só o Vidal, né?
Não tem dinheiro, quis contratar um grande atleta, agora tá voltando pra casa, vem pra ser feliz.
Vidal, Cebolinha,
não foi apresentado ainda. Hoje já foi apresentado.
Não, ainda não foi anunciado.
O Cebolinha foi um fenômeno lá em Portugal. Tava uma briga lá, todo mundo querendo Cebolinha lá.
Todo mundo.
Faça-me
saiu um favor, destaque, é o destaque do Benfica,
era artilheiro lá de Portugal. Por que ele voltou pra cá?
Ele teve uma passagem frustrante.
O Cebolinha tava lá, coitado.
Você entendeu?
Ninguém queria.
Foi oferecido ao Flamengo um
homem. Você entendeu?
Você
entendeu? Você entendeu? Ele teve uma passagem frustrante.
Por isso que ele veio pro Flamengo, porque pra ele tanto faz.
Entendi.
Agora, o Cebolinha tava lá morto com uma farofa, morto. Ninguém
tava
queria
mortinho.
Mais.
Mortinho.
Nem Jesus queria ir, barrado, toda hora.
Não
isso
suportaram aí. Um abraço, as propostas do Flamengo.
Vamos, Fogão.
Jesus, inclusive, fez duras críticas a ele enquanto treinador.
Claro, você lembra disso?
Eu lembro disso.
Te lembra disso?
Ele falou mal de
Cebolinha,
também
lembra
não gosta não.
Grande
pensei
mentira.
Pra tirar.
Você não gosta, né?
Pensei pra tirar,
eu gosto de
Cebolinha. Não adianta tu colocar naquele quadradinho.
Cebolinha é uma coisa,
grande mentira que você está falando, que Jesus não critica ninguém, Jesus dá ali...
Jesus é amor.
Jesus é amor.
Cebolinha é uma coisa, cebola é outra.
É uma coisa chamada livre-arbítrio.
Eu gosto de cebola.
Você gosta de cebola. Eu gosto de cebola, eu gosto de cebola.
Eu não gosto muito, não.
Eu gosto.
Eu não gosto de cebola.
Meus amigos, tá tudo dito?
Tá, eu acho que tá.
Então, pra terminar, olha que coisa pra polêmica, lamentável. Uma estrangeira deu uma entrevista e acabou divulgando mensagens privadas.
Rapaz,
que ela trocou com o Neymar.
Foto da privada do Neymar?
Eu não, não. Privadas porque só os dois tinham acesso, os dois estavam conversando entre eles dois apenas.
Delicadeza, hein?
E Neymar a convidou para ir a Paris, certamente para mostrar a capital francesa.
É lógico, é verdade.
E como bom rapaz que é o Neymar.
Isso.
Você conhece Paris? Não.
Isso.
Não,
se ele me chamasse, eu iria também.
Para quem é aqui do Rio de Janeiro...
Seria, eu não iria.
É, para quem é aqui do Rio de Janeiro, ele é uma espécie de vovó Estela. Ele vovó chamou Estela. O pessoal para passear. A menina para dar um rolê lá.
Neymar Tour, Neymar Tour.
Entendi.
Neymar Tour.
Neymar Tour.
Morena de olhos claros.
Já deu ruim uma vez, né?
É, a matéria fala uma coisa importante. Vale lembrar que Neymar namora atualmente Bruna Biancardi. Ele tá namorando. Então, claro que a intenção do Neymar não era...
mostrar o arco do triunfo.
Era mostrar a cidade pra menina.
É isso lógico.
Pra mim tá muito claro.
Tu refere,
levar a menina pra... Levar a menina pra conhecer uns baguetes lá, provar uns baguetes franceses, umas paradas assim, né?
Isso aí.
Tá? Olha isso.
Ainda bem que não é Portugal, né? Isso não era cacetinho.
Cristiano Ronaldo fez botox no pênis.
No pênis dele?
É, eu não vou ler essa matéria.
Ah, é porque...
Não, não me interessa.
Não sei, pode ser dos outros, pô. Ué.
Não me interessa. Não me interessa se foi no dele nem no outro.
Ah, entendi.
Mas isso pode servir pra gente, cara. Pode ser importante pra gente.
Está terminando o Café e Bola. A gente vai dar uma checada nessa notícia. E na semana que vem a gente está de volta.
Manda no grupo.